Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisiopatologia Texto e Atlas, de Stefan Silbernagel. É uma obra didática de ciências médicas voltada ao entendimento dos processos que transformam uma causa inicial, genética, ambiental, infecciosa, metabólica ou funcional, em alterações orgânicas, sinais, sintomas e complicações, em vez de se limitar a enumerar doenças. O livro privilegia a lógica dos mecanismos, quais funções normais foram perturbadas. Como o organismo tenta compensar essa perturbação e em que ponto essas respostas passam a contribuir para o dano clínico. Seu formato de texto, associado a ilustrações e esquemas, busca tornar relações fisiológicas complexas mais visíveis e consultáveis. A organização parte de fundamentos gerais e avança para a discussão por sistemas, conectando conceitos como homeostase, inflamação, equilíbrio ácido-base, circulação, função renal, metabolismo e regulação hormonal. Trata-se, portanto, de um atlas explicativo, não de um manual de condutas terapêuticas, nem de um tratado exaustivo de diagnóstico. Seu propósito central é oferecer uma ponte racional entre a fisiologia normal e a manifestação das doenças, com linguagem visual e foco na aplicação clínica dos princípios básicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da causa primária à manifestação clínica, à cadeia causal da doença. O eixo organizador de Fisiopatologia Texto e Atlas é a reconstrução da sequência que liga uma agressão inicial ao quadro observado no paciente. Essa perspectiva é decisiva porque sintomas isolados raramente explicam, por si sós, a doença. Uma mesma manifestação pode resultar de mecanismos muito distintos. Inversamente, uma alteração primária pode repercutir em vários órgãos. O livro orienta o leitor a acompanhar etapas intermediárias de disfunção celular ou de órgão. Alteração de variáveis fisiológicas, ativação de respostas compensatórias, surgimento de sinais e possibilidade de descompensação. Assim, estudar fisiopatologia não equivale a decorar listas de achados, mas a identificar relações de causa e efeito biologicamente plausíveis. A ênfase também ajuda a distinguir mecanismo de consequência. Por exemplo, uma resposta inicialmente protetora pode preservar a perfusão, volume ou disponibilidade energética no curto prazo, mas tornar-se prejudicial se persistir ou exceder certos limites. A análise causal oferece fundamento para compreender por que intervenções diferentes podem aliviar um sintoma sem remover sua origem, ou agir sobre a origem sem corrigir imediatamente todas as repercussões. Embora o livro não substitua a aprendizagem de farmacologia e de protocolos clínicos, sua abordagem fornece a base para avaliar a lógica de uma terapia, qual etapa do processo ela pretende modificar, qual compensação pode interferir em seu efeito e quais danos se procura evitar. Essa passagem ordenada entre etiologia, mecanismo e expressão clínica constitui a principal utilidade intelectual da obra. Em segundo lugar, homeostase e compensação como chaves para interpretar descompensações, a fisiopatologia depende da noção de que o organismo regula continuamente temperatura, energia, composição dos líquidos corporais, pH, pressão e oferta de oxigênio dentro de faixas compatíveis com a vida. Fisiopatologia Texto e Atlas emprega essa lógica para explicar que a doença não é apenas a presença de uma lesão, mas também o resultado variável das tentativas de adaptação diante dela. Mecanismos neurais, hormonais, renais, respiratórios e circulatórios podem reduzir temporariamente o impacto de uma perturbação. Contudo, compensar não significa normalizar nem curar. Uma compensação pode manter uma variável próxima do intervalo habitual ao custo de maior trabalho de um órgão, alterações de volume, mudanças no metabolismo ou piora de outra função. Esse enquadramento é particularmente útil para entender por que alterações laboratoriais ou sinais clínicos podem aparecer tardiamente, por que a deterioração às vezes é abrupta e por que a gravidade não deve ser inferida por um único dado desconectado do contexto. O leitor é levado a raciocinar em termos de balanços e retroalimentação quando uma variável se desvia, que sensores e efetores respondem. Qual é o objetivo da resposta e quais limites impedem sua manutenção? Ao integrar essas perguntas, o livro reforça que descompensação é frequentemente a falha, saturação ou efeito adverso de estratégias regulatórias antes eficazes. Essa abordagem torna mais compreensíveis os vínculos entre fisiologia normal, adaptação e doença manifesta. Em terceiro lugar, integração por sistema sem perder os mecanismos fisiopatológicos gerais. A obra combina dois níveis de leitura princípios gerais da fisiopatologia e sua expressão nos diferentes sistemas do corpo. Essa escolha evita dois problemas comuns no estudo médico. O primeiro é abordar cada especialidade como um compartimento isolado. O segundo é tratar conceitos gerais, como inflamação, hipóxia ou distúrbios de líquidos, sem relacioná-los a órgãos concretos, ao avançar por temas como sangue, respiração e equilíbrio ácido-base, rim e metabolismo hidrossalino, trato gastrointestinal e fígado, coração e circulação, metabolismo, hormônios e sistema nervoso. Músculos e sentidos, o livro evidencia que as fronteiras anatômicas não são fronteiras funcionais absolutas. Alterações renais, por exemplo, repercutem no volume corporal e no equilíbrio ácido-base. Modificações respiratórias afetam pH. Perturbações circulatórias comprometem a entrega de oxigênio e podem alterar funções metabólicas. O valor dessa organização está em tornar explícitas as conexões necessárias à interpretação clínica. Em vez de perguntar apenas qual sistema está doente, o estudante pode perguntar qual variável foi alterada e quais sistemas participam de sua regulação. Os capítulos por sistemas dão estrutura para a consulta, enquanto os mecanismos gerais impedem uma memorização fragmentada. Como resultado, o Atlas favorece a construção de modelos mentais integrados. Lesões locais podem produzir repercussões sistêmicas. E condições sistêmicas podem se apresentar inicialmente em um órgão específico. Essa visão é central para lidar com quadros complexos e comorbidades. Em quarto lugar, esquemas visuais como instrumento para raciocinar sobre relações funcionais. O caráter de texto e atlas diferencia o livro de compêndios predominantemente discursivos. As ilustrações e os esquemas em cores não têm função meramente decorativa. Eles organizam sequências causais, ciclos de retroalimentação, transportes, gradientes e interações entre órgãos que são difíceis de reter quando apresentados apenas em prosa. A disposição integrada de explicação e imagem favorece a leitura comparativa entre um mecanismo e sua representação, reduzindo a necessidade de converter longos parágrafos em diagramas mentais. Esse recurso é especialmente relevante em fisiopatologia porque muitos fenômenos são dinâmicos. Fluxo sanguíneo, ventilação, filtração renal, regulação hormonal e equilíbrio de solutos envolvem mudanças simultâneas e dependentes umas das outras. Um bom esquema pode mostrar direção, intensidade relativa e consequência de uma alteração, ajudando o aluno a testar mentalmente o que ocorrerá se determinado elo falhar ou for excessivamente ativado. Ainda assim, o valor didático do formato depende de uso ativo. Consultar figuras sem reconstruir a lógica pode levar ao reconhecimento visual sem compreensão transferível. A melhor leitura consiste em acompanhar a imagem com perguntas: qual é o estado normal, que perturbação iniciou o processo, quais respostas surgem e que achados clínicos seriam esperados. Nessa função, o Atlas serve tanto para introduzir conteúdos quanto para revisar mecanismos antes de aulas, discussões de casos ou avaliações. Sua concisão visual favorece consulta rápida, mas preserva a exigência de raciocínio causal. Por último, exemplos clínicos e limites da obra como guia de estudo e consulta. Fisiopatologia, texto e Atlas aproxima teoria e prática ao empregar exemplos clínicos para situar mecanismos em problemas reconhecíveis da medicina. A finalidade desses exemplos não é oferecer roteiros completos de atendimento, e sim mostrar por que uma alteração fisiológica importa, de que modo ela pode gerar queixas, sinais, mudanças mensuráveis e riscos de complicação. Essa mediação é útil para estudantes que já dominam partes da fisiologia, mas têm dificuldade em aplicá-las a situações de doença. Em vez de estudar conceitos como capítulos independentes, o leitor pode relacionar alterações de pressão, trocas gasosas, volume, metabolismo ou função hormonal a consequências observáveis. Ao mesmo tempo, o posicionamento do livro precisa ser delimitado. Por sua natureza sintética e visual, ele não pretende substituir textos extensos de clínica médica, patologia, semiologia, farmacologia ou diretrizes atualizadas. Diagnóstico diferencial, decisão terapêutica individualizada e recomendações de manejo exigem fontes complementares e contexto supervisionado. A obra é mais valiosa quando usada como mapa conceitual. Antes de memorizar critérios e condutas, o estudante revisa o mecanismo que torna aqueles critérios relevantes. Para profissionais, pode funcionar como referência rápida para recuperar a lógica de uma alteração funcional ao preparar uma discussão, aula ou revisão. Essa combinação de aplicabilidade e delimitação evita uma expectativa inadequada. O livro fortalece a compreensão mecanística que sustenta a prática, mas não se apresenta como substituto da prática clínica baseada em evidências. Em conclusão, Fisiopatologia Texto e Atlas é especialmente indicado a estudantes de medicina e de outras formações em saúde que precisam consolidar a passagem entre fisiologia normal e doença. Pode ser útil nos ciclos iniciais, quando os fundamentos ainda estão sendo organizados, e também em etapas clínicas, quando sintomas, exames e complicações exigem interpretação mecanística. Profissionais e docentes podem aproveitá-lo como material de revisão rápida ou apoio visual, desde que utilizem em conjunto com referências clínicas e diretrizes atualizadas para decisões assistenciais. Seu principal benefício intelectual é treinar um raciocínio que vai além da associação automática entre doença e lista de sinais. O leitor aprende a perguntar qual função se alterou, que mecanismos compensatórios foram mobilizados, por que determinados achados coexistem e como uma disfunção pode repercutir em outros sistemas. Na prática, essa estrutura melhora a capacidade de integrar conteúdos de disciplinas que frequentemente são estudadas separadamente. Em comparação com tratados mais extensos de fisiopatologia, o livro se destaca pela síntese, pela consulta visual e pela ênfase em esquemas que tornam processos interdependentes mais legíveis, em comparação com atlas puramente anatômicos ou resumos de doenças. Sua diferença está no foco funcional, não apenas onde está a alteração, mas como ela produz consequências clínicas. Essa concisão tem um limite, não oferece a profundidade enciclopédica necessária para todos os temas, mas é precisamente o que o torna eficiente como porta de entrada. Revisão estruturada e instrumento de conexão entre bases biomédicas e raciocínio clínico. Se você quiser apoiar Stefan Silbernagel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!